Conexão Campinas São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
Vamos lá com o Conexão Campinas São Paulo. Muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Parabella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Está aqui o Nonato para debater um pouquinho na CBN Campinas. E ontem, Nonato, exatamente no dia do aniversário aqui da cidade de Campinas, as notícias não foram boas, né? Por sinal, a notícia chegou a cancelar, né? Parte das comemorações aqui da cidade, prefeito de Campinas, Jonas Donizete, claramente, né, com um número recorde de mortes aqui por causa da Covid-19, decidiu por... Não há clima para ficar em uma comemoração, já que a cidade, infelizmente, registrou mais uma vez o seu recorde de registros, né, de mortes em um dia. Ontem a cidade teve esse registro de 26 mortes aqui em Campinas, e o que chamou a atenção é que Campinas segue aí para fechar essa semana com cerca de 500 óbitos e também uma certa estabilidade, ficando lá sempre 88%, 87% no registro de leitos ocupados aqui na cidade de Campinas, isso englobando todos os serviços de atendimento, tanto como o privado e o público, e mesmo essa semana com um aumento no número de leitos exclusivos para a Covid-19. Então a situação não está fácil. O secretário aqui, Carmino de Souza, secretário de Saúde, espera sim para a semana que vem. Ele diz numa redução no número de casos graves aqui em Campinas, mas a situação ainda permanece crítica aqui para a cidade, viu, Nonato?
Tomara que o secretário Carmino tenha razão, né, Paradela, nessa perspectiva, e não sei até que ponto ele tem os dados aí para embasar essa opinião de que deve diminuir daqui a algum tempo, ou se é mais um desejo, efetivamente. E, de novo, como você disse, um recorde de mortes, 26, mais homens que mulheres, né, pelo perfil, são 16 homens e 10 mulheres, com 8 vítimas entre 70 e 79 anos, e alguns abaixo disso, outros um pouco acima. Vale também aqui, né, Paradela, a gente lembrar para o ouvinte da CBN que não necessariamente essas mortes tenham ocorrido de um dia para o outro, né? Porque você tem uma contabilização no sistema e, tradicionalmente, a gente tem números menores tanto no final de semana quanto na segunda e maiores nas terças. Mas o fato é que, em números absolutos, você tem um recorde, o que é um indicativo de que não dá para descuidar. Ou seja, Campinas, e aí imagino que o entorno também, tenham que ficar atentos às medidas determinadas pelas autoridades de saúde. Foi anunciado, inclusive, no começo da semana também, a possibilidade de refazer uma testagem em massa já na semana que vem para os moradores da cidade de Campinas, né, tentando verificar como está esse avanço do novo coronavírus. Imagino que isso vai dar até mais subsídios também para as autoridades da saúde determinarem se a gente vai ter ou não um aumento de casos a partir dos próximos dias, ou se há uma subnotificação em torno dos casos do novo coronavírus ou não. E é importante, tomara que efetivamente essa testagem se confirme em massa na próxima semana ou nos próximos dias, porque isso também dá elementos para que as autoridades possam tratar a situação, possam planejar, possam trazer aqui mais dados de como cuidar das pessoas que vão tendo problemas, ou mapeando, né, as regiões que são mais afetadas pelo novo coronavírus. Então, assim, quando lá atrás, semana passada, né, a gente comentava, São Paulo vai saindo da fase ruim, está abrindo bar, está abrindo restaurante, Campinas retrocedeu algumas casinhas. Me parece que esses números só ajudam a ilustrar que efetivamente era necessário realmente dar um passo atrás, voltar um pouco, dar uma segurada, ainda que isso possa gerar problemas para a economia, né?
Exatamente, viu? Com base no que você disse, Roberto Nonato, e é o inquérito sorológico, segundo aqui na cidade de Campinas, se a gente lembrar o primeiro, a taxa de subnotificação aqui na cidade que aquele teste mostrou, né, para as autoridades de saúde, é de que cada caso era um 3,8 a mais aqui em Campinas. Então, naquele momento da pandemia, se a gente trouxer aquele número, né, para os confirmados que a gente tem hoje, cidade de Campinas hoje efetivamente tem 12.247 casos confirmados. As pessoas foram testadas, né, e tiveram o exame positivo. Mas, com o inquérito sorológico e utilizando aquela subnotificação, a cidade, na verdade, teria, né, 46.538 pessoas que tiveram contato com o vírus. Algumas que ficaram assintomáticas, né? Ou mesmo não procuraram as unidades de saúde por terem sintomas muito leves e agora estão com os anticorpos. Por isso a necessidade desse novo inquérito para fazer uma nova sondagem aqui para a cidade de Campinas para saber o tamanho, né? Se teve uma diminuição nessa subnotificação, ou se ela aumentou, e o quanto, né, de pessoas, porque é tudo por questão de amostragem, né? Lembrando aqui para o nosso ouvinte, o teste é feito aleatoriamente, até por sorteio, e se faz uma amostragem, como se fosse uma pesquisa, né, eleitoral, né, Nonato?
É porque você tem, além desse teste, um questionário, né? E aí o morador responde sobre os hábitos de higiene, né, como é que ele se comporta durante essa pandemia. E como você disse, você tem um sorteio, é aleatório, sorteia nas 5 regiões da cidade e essas pessoas são testadas. É mais ou menos como acontece, por exemplo, em eleição, né? A partir daquilo você faz uma projeção em torno do total da população para você extrair essa amostragem com um pouco mais de precisão. São aqueles testes rápidos, né, que levam 15 minutinhos para ter o resultado. É aquele da picadinha no dedo. Não sei se você já fez, Flávio, eu já fiz. O meu deu negativo na época que eu fiz, mas é importante que talvez a gente tenha que repeti-lo posteriormente, né, porque ele é uma amostra se você teve contato ou não com o vírus ou se você está com o próprio vírus. Mas quando você apresenta sintomas já é o teste mais apurado. Mas o que a prefeitura faz é esse. E aí, diante disso, você tem uma possibilidade de apurar, de ser mais preciso nas suas ações e também que tipo de tratamento você vai dar para a sua população. E é interessante que a gente chega agora com esse recorde de mortes que foi divulgado em Campinas. Hoje, quarta-feira, nós estamos completando 2 meses sem um ministro efetivo da saúde no país, né? A gente tem o general Eduardo Pazuello, que assumiu interinamente, ele continua interino, mas um ministro efetivo de saúde nomeado e dito, esse é realmente o ministro, a gente ainda não tem, o que na opinião de boa parte dos analistas, cientistas e pessoas que estudam a pandemia, gera um impacto ruim no país, porque você não tem uma coordenação central, né? Você acaba tendo um momento em que prefeitos e governadores têm que assumir esse papel no momento da maior pandemia que a gente já viveu. Então falta aí um comando central e isso tem sido muito criticado por esses especialistas, por esses cientistas e médicos que atuam no combate à Covid. Então, eles dizem que é um impacto muito simples de ser observado quando você não tem uma coordenação nacional. Então, é um dado que, infelizmente para Campinas, chegou no momento do aniversário da cidade, e uma outra efeméride, hoje, dia 15, a gente completa 2 meses sem um ministro efetivo de saúde.
Até os nossos ouvintes fazem aqui as suas perguntas pelo WhatsApp da CBN Campinas, o Everson. Ele faz o questionamento, mas este comando central não foi tirado pelo Supremo Tribunal Federal?
Não. Acho que não. Porque quando a gente fala em comando central, É assim, não é que quando o Supremo diz que governadores e prefeitos têm autonomia, é porque você tem essa possibilidade de deixar com que eles também tomem ações. Mas imaginemos que tivéssemos um comando central com diretrizes, com diálogo, tanto da parte de cima quanto com os governadores. Isso pareceu muito próximo de acontecer. Eu não sei se você me lembra, se você se lembra, Paradela, quando nós tivemos uma reunião do presidente com governadores. E aí foi uma reunião bem amena, bem tranquila, parecia que as coisas iam começar a andar.
É, mas a sequência foi aí aquela reunião que veio a público, que estava gravada. Parecia que tudo estava em ordem, que ia acontecer uma paz entre os governadores. Mas daí veio a público aquela reunião gravada, né, pelo sistema lá que foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal, e os xingamentos aos governadores proferidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí acabou aquele clima de paz e fim, né?
Exato, aí voltou tudo. E quando a gente fala da importância de um comando central, e é por isso que eu não entendo que o Supremo tenha tirado, porque se a gente tivesse a harmonia desde o início da pandemia, desde o início da chegada da Covid ao Brasil, o Supremo nem precisaria ter entrado em campo, porque você teria o comando central conversando já com governadores e prefeitos, com cada um tendo a sua autonomia, mas de algum modo você recebendo uma diretriz de como o país estava tratando disso, né? Até se tentou na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e é nesse ponto que eu chamo a atenção da falta de uma coordenação central, da falta de exposição do ministro Pazuello. Todo dia ia lá o ministro Mandetta para a televisão, explicava os números, dizia onde a gente estava tendo mais casos, por que era importante o isolamento. Depois descobriu-se que a máscara também era um importante fator para tentar evitar a Covid. Aí você tinha lá o Anderson de Oliveira, que era um dos assessores, o Gabardo, que hoje está no governo de São Paulo, que também, tecnicamente, didaticamente, eles explicavam aquilo para a população. Porque é importante o ouvinte entender o seguinte: quando a gente está nesse momento de pandemia, que a gente não sabe muito bem o que faz e está preso em casa, está irritado, porque obviamente que se irrita, você quer trabalhar e muitas vezes não consegue, acaba perdendo o emprego, acaba perdendo o salário, é importante que você tenha uma mensagem unificada e não como a gente teve fracionada. Um estado faz uma coisa, o outro faz outra. O governo federal em algum momento parou de emitir esses sinais, no caso da saída do ministro Mandetta. Isso acaba gerando uma balbúrdia e uma confusão tão grande que a população passa a não entender mais. Aí diz, eu vou acompanhar aquilo que diz o presidente Jair Bolsonaro, que eu posso sair por aí sem máscara, dando abraço em todo mundo, cumprimentando todo mundo, ou utilizando a cloroquina, ou vou obedecer o meu governador, que está dizendo que o presidente está errado. Perceba como o discurso sem sintonia, ele acaba levando a dúvidas, acaba nos deixando sem saber para que lado a gente vai. É por isso que eu entendo que era importante que a gente tivesse uma coordenação nacional, mas vamos, hoje, 2 meses, sem um ministro efetivo na pasta.
E no meio dessa nossa conversa, Roberto Nonato, a prefeitura acaba de mandar aqui para as equipes de reportagem uma atualização, né, da pandemia de coronavírus na cidade de Campinas. Infelizmente, os números são altos novamente aqui em Campinas. Campinas ultrapassa o que a gente está falando aqui dos óbitos na cidade, os 500 óbitos. No momento são 503 óbitos pela Covid-19, são 22 mortes a mais do que a registrada ontem aqui, nesse recorde na cidade, e são 180 casos confirmados a mais. Esse é um número que vai chamando a atenção. Os óbitos chamam muito mais atenção, é claro. E na semana passada, numa conversa com o secretário Carmeno de Souza, aqui no CBN Campinas, ele citava, os números vão continuar altos nos óbitos, mas a gente consegue perceber uma menor gravidade de quem está entrando agora nas unidades de saúde. E também uma certa diminuição nos casos confirmados. Ontem a gente teve menos de 300 e hoje os casos confirmados são 180 casos a mais. Lembrando que na semana passada a gente está falando sempre na casa de 350 a 400. E agora a gente vem percebendo uma certa curva na semana passada para cá. Mas eles mesmos citando, tem pessoas que estão internadas há dois meses, que agora, infelizmente, estão vindo a óbito. Mas o número é triste, de qualquer maneira. 22 pessoas a mais morreram por causa da Covid-19, 13 homens, 9 mulheres, e 5 não tinham outras doenças, né, as chamadas comorbidade. 17, sim. Aí a faixa etária que a gente traz aqui para o nosso ouvinte, 19 maiores de 60 anos, então 6 maiores de 80, 7 entre 70 e 79, 6 tinham 60 e 69 anos, 1 entre 50 e 59 anos, e 2 tinham entre 40 e 49 anos. Então está aí essa atualização, infelizmente, Campinas ultrapassando os 500 óbitos pela Covid-19, com esses 22 óbitos a mais.
É, e se a gente projeta, de novo, voltando à questão do Ministério da Saúde, muito se fala que o Brasil é um país muito grande, e efetivamente é, com suas especificidades, com cada um com suas características. Mas veja bem, se nós tivéssemos um Ministério como facilitador da comunicação entre os estados, né, você teria a possibilidade, talvez, de ter um compartilhamento de experiências, até de equipamentos, porque, perceba, há estados em que a gente tem uma diminuição dos números, os números vão caindo, você tem um sistema menos pressionado. Há outros em que você tem um aumento de casos e, consequentemente, uma pressão maior sobre o sistema de saúde. Veja como é importante você estar falando a mesma coisa, você ter o mesmo discurso para que promova-se essa possibilidade de troca, essa possibilidade de compartilhamento tanto de equipamentos quanto de experiências entre os estados. Isso acaba sendo feito pelos próprios estados, ou até mesmo prefeitos, ou até mesmo por ações mais regionais, que é o caso, por exemplo, agora, do estado de São Paulo, né? Quando a gente tem essa possibilidade de extensão, por exemplo, do Hospital de Campanha do Ibirapuera para outras cidades do estado de São Paulo, numa espécie de auxílio. Eu entendo que isso poderia ter sido estendido em nível federal entre os estados. Eu lembro que uma vez, no começo da pandemia, ali por maio, talvez, abril ou maio, eu conversei com o governador de Goiás, o Caiado, e ele dizia exatamente isso. Ele dizia, eu acho que está faltando a gente se integrar mais. Por exemplo, se o meu estado está mais tranquilo agora, por que eu não posso auxiliar, por exemplo, o estado de São Paulo? Por que eu não posso receber pacientes de Brasília e assim por diante? E em nenhum momento eu acho que a gente viu essa integração maior. O Brasil é muito grande, mas todos nós somos brasileiros, né? Então talvez essa troca, esse compartilhamento pudesse ter sido mais bem encaminhado.
É, mas a gente tem nossos problemas também regionais, dessa falta de sintonia entre os entes, né? Vamos citar aqui o que está acontecendo ali na região de Piracicaba. Isso me chamou a atenção porque na semana passada, na sexta-feira, o governo do estado de São Paulo elevou a cidade de Piracicaba para... A cidade não, a região de Piracicaba, todo o distrito regional lá de saúde de Piracicaba, para a fase laranja. Lembrando que ela estava na fase vermelha e agora a cidade pôde, né, reabrir, a região pôde reabrir. Dessa vez, a cidade de Piracicaba disse não. Não vou reabrir comércio, shoppings e outros estabelecimentos, porque a situação é crítica aqui na cidade de Piracicaba, assim como em outras cidades grandes daquela DRS, como Limeira. Mas essa foi a decisão do prefeito lá, Barjas Negre, em Piracicaba. Mas é impressionante o que acontece na cidade de Piracicaba e nessa falta de sintonia, porque quando Piracicaba foi levada lá no comecinho de junho para também essa fase laranja, depois ela retrocedeu, a cidade resolveu fazer algumas coisas fora do plano São Paulo. Então o comércio ficava mais tempo aberto do que às 4 horas. Igrejas e cultos também estavam liberados naquele momento. E tudo aquilo foi parar na justiça. E daí, uma semana depois, a cidade de Piracicaba precisou restringir o comércio. Após a outra semana, fechou novamente. Dessa vez, Barjas Negre, que é prefeito da cidade e ex-ministro da Saúde, lembrando, ele foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, depois da saída de José Serra, que José Serra disputou a eleição lá em 2002. Isso tudo, essa falta de sintonia, e todos do mesmo partido, João Dória, Vargas Negra, todos do PSDB, isso está acontecendo aqui debaixo dos nossos narizes, viu?
Pois é, e você lembra que na semana passada a gente comentou também sobre Serra Negra, né? Que também estava mantendo o comércio aberto além daquilo que era permitido. E a gente até chamava a atenção que o Ministério Público tem atuado para tentar preservar a saúde pública. E aquelas autoridades que, porventura, não tivessem obedecendo, seriam as responsáveis pelos seus atos. Aí a gente percebe agora Piracicaba com esse problema, tem essa rejeição agora por parte do prefeito, que me parece mais sensato nesse momento, para evitar que isso se propague ainda mais. A informação que a gente acaba colhendo é que houve um aumento de internações de UTI e que isso pode efetivamente levar a uma ocupação total nos próximos dias. Em São Paulo, a gente falava do Hospital de Campanha do Ibirapuera, já se acenou com a possibilidade de que pacientes de Piracicaba venham para o Hospital de Campanha do Ibirapuera. Inclusive, eu vi uma entrevista hoje pela manhã na própria CBN, de um representante da Secretaria de Estado de Saúde, e ele dizia que há essa possibilidade porque há veículos com UTI móvel e a possibilidade de que eles venham para São Paulo. A exemplo do que aconteceu com 6 outras cidades aí do entorno de Campinas. Então é essa coordenação, é esse espalhar de possibilidades de insumos, de equipamentos e até de leitos hospitalares que a gente está falando que tem que ocorrer. Tomara que isso possa fazer com que Piracicaba se recupere, saia desse cenário e consiga efetivamente avançar ainda mais. Porque como você disse, houve a flexibilização, estava na fase vermelha, passou para a fase laranja. Mas me parece que ainda não é a hora, né? Porque daqui a pouco você teria uma fase de mais abertura ainda e, consequentemente, se a gente tem um número em elevação de doentes ou de casos que são verificados do coronavírus, isso tende a aumentar a partir do momento em que tem uma flexibilização maior.
Muito me estranhou, viu, Roberto Nonato? Porque na sexta-feira o governo do estado eleva a região de Piracicaba para essa fase laranja. Então há uma certa flexibilização. Mas passados aí apenas alguns dias, 3, 4, nesta terça-feira, vem o governo do estado falando que a situação é crítica em Piracicaba. Ora, mas por que abriu então?
Exato. A informação é que mudou no fim de semana. Mas é o que você disse. Me parece que isso não seria tão determinante assim para a gente não ter percebido na sexta-feira. Né?
Não veio uma avalanche, né?
Exato, exatamente. Não veio uma avalanche. Agora, isso é muito importante da gente notar como tem que viver um dia após o outro, né? Porque aí você começa a pegar exemplos do exterior. Você pega Miami, por exemplo, tiveram que fechar tudo de novo, depois de abrir a economia antes do tempo. Você pega Tóquio, está tendo um novo repique de coronavírus por lá, uma preocupação absurda em relação à capital japonesa. Então, assim, não dá para a gente imaginar que será definitivo. São Paulo está aberto hoje, pode ser que semana que vem tenha que fechar, dependendo do número de casos, tomara que não, e a gente torce para que isso não ocorra. Mas é uma pandemia que a gente tem que viver um dia após o outro. E o planejamento ele tem que ser no menor tempo possível. Não dá para fazer planejamento de longo prazo em plena pandemia de um vírus que a gente ainda não dominou e que a gente não tem a chamada bala de prata, que seria a vacina, que pelo visto deve estar pronta só o ano que vem.
Roberto Nonato, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no CBN Campinas, neste Conexão Campinas-São Paulo.
Obrigado, Flávio Paradelo. Obrigado também aos ouvintes da CBN Campinas. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.